Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Café com Saúde.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Saúde. Eu me chamo Marina Siqueira, sou estudante de medicina da Universidade de Pernambuco e no nosso podcast de hoje vamos falar sobre HPV e vacinas. Para isso, eu estou na companhia da professora Eliane Coimbra, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco, mestrado em Genética pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Inovação Terapêutica também pela UFPE. Atualmente, é professora adjunta do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, trabalhando com análise de biomarcadores e alvos terapêuticos relacionados ao câncer cervical. Além disso, tem experiência na área de biologia molecular, microbiologia e biotecnologia. Bom dia, professora Eliana.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite e estar aqui com o projeto Café com Saúde. É um projeto super relevante, vocês tocam em temas, né, bem importantes e de forma bem leve, né?
Para começar nessa conversa, eu gostaria de saber qual a importância da gente debater sobre o HPV.
Então, HPV, o papilomavírus humano, né, é um vírus sexualmente transmissível, principalmente, e é muito disseminado. É uma das ISTs mais disseminadas, mais comuns, né, e que geralmente não provoca doença, né, na maioria da população, mas existe uma parcela que vai desenvolver lesões, que são os papilomas ou verrugas, né, que podem ser benignas ou podem progredir para um câncer. Né, e está aí a importância de realmente se combater essa infecção, essa transmissão. Né, e assim, é mais importante com a questão das mulheres, porque ele está super associado com o câncer de colo de útero, né? Uhum. Além de estar associado com outros tipos de cânceres, né, anogenitais, né, cabeça e pescoço, orofaringe, né, oral, né, a garganta. Então, por isso que é bem importante a gente, né, debater e informar a população, né, sobre esse tema.
Verdade, ainda mais por ter um meio de prevenção muito importante também. Agora, falando mais especificamente sobre o vírus, quais são as características microbiológicas importantes deles, como ocorre a infecção e a proliferação dentro do nosso organismo?
Então, ele é um vírus, né, de DNA, não tem envelope, como o coronavírus tem um envelope, né, ele só tem um capsídeo formado por proteínas, né, só tem 7 genes, né, e ele infecta o tecido cutâneo, né, mucoso também. Ele é um vírus epiteliotrópico, né, que se fala. E aí, a partir do momento que ele encontra, que tem um contato, né, da pessoa, uma abrasão, uma microfissura, né, que acontece muito comumente na relação sexual, por isso que ele é bem disseminado a partir desse tipo de transmissão, né, então ele chega na camada basal do epitélio, onde ele começa a proliferar, a replicar o seu DNA, né, e daí, a partir daí, ele começa o ciclo, né, produtivo do vírus para formar novas partículas, acompanhando a diferenciação do epitélio. Né, então, é um vírus que depende da diferenciação do epitélio para formar novas partículas. Né, e com isso, ele induz as células à proliferação, por isso o aparecimento de verrugas, papilomas. Né, então, existem vários tipos, né, de HPVs. Temos mais de 100 tipos de HPVs e tem uma classificação, né, que vai dividir esses tipos de acordo com a malignidade deles. Né. Então, assim, existem tipos que vão propiciar a progressão dessas lesões para um câncer, para uma neoplasia, né? Então, digamos que eles sejam mais virulentos, né? E expressam proteínas que são oncogênicas, então levando a esse desenvolvimento do câncer, né, em si. Então, os tipos, por exemplo, 16 e 18 são os mais prevalentes na população e estão relacionados ao câncer cervical, 70% dos casos de câncer cervical, né? Que é o câncer de colo de útero. Né, e tem ainda outra parcela, né, de HPVs oncogênicos, enfim, outros tipos que não estão incluídos também na vacina. A gente vai falar mais depois para lá, né, na vacina. Mas, enfim, seria, eu acho que mais ou menos isso em relação ao ciclo, né, as suas características, né, biológicas.
Entendi. E quais são os exames clínicos e laboratoriais que a gente pode usar para poder detectar essa infecção viral?
Então, como a gente está falando muito aqui da sua associação com o câncer de colo de útero, né, a gente sabe que existe o Papa Nicolau, né, que é um exame preventivo das mulheres, para as mulheres, né, onde são coletadas as células do colo do útero, né, o médico coleta as células, faz uma lâmina e observa se tem alterações naquelas células que são indicativas de uma provável infecção, né, pelo HPV e de lesões, né, que ele já possa estar provocando. Então, assim, é um tipo de câncer muito prevenível, porque essas lesões, elas são pré-malignas, né? Então, a partir do momento que você pega a infecção, por exemplo, se você pegou a infecção com 20 anos de idade, a primeira vez, você pode desenvolver esse câncer durante muito tempo, até de 10 a 20 anos, né? Então, essa lesão, ela vai progredir muito lentamente, né, até o câncer propriamente dito. Então, pode levar 20 anos para esse câncer se estabelecer. Por isso que é importante fazer esse exame citológico para avaliar essas alterações que vão indicar lesões pré-malignas, né, de grau 1, grau 2 ou grau 3. Né, são as neoplasias intraepiteliais cervicais, chamadas NICs. Né, então, essas NICs, elas são totalmente tratáveis. Né, então, por isso a importância realmente se buscar essa... O apoio médico, né? O exame, né, em si.
E como é que a gente consegue? Você falou que existem esses dois tipos, né? Essas lesões benignas e Sim. as lesões precursoras do câncer. Mas como é que a gente consegue diferenciar elas?
Então, existe a questão da tipificação dos vírus, né? Do HPV. Então, se você faz uma testagem e vê que tem um tipo de o tipo oncogênico ali por trás, o 16, o 18, por exemplo, então já existe um fator de risco relevante para ser, né, uma lesão importante. Né? Mas as lesões benignas geralmente estão associadas aos tipos 6 e 11, que são de baixo risco, né, e não progridem. Geralmente são as verrugas comuns, né, tanto na área genital como pele, né? Então, enfim, couro cabeludo também pode se alastrar, né, pelo corpo, e são verrugas que não progridem, né? No caso da lesão maligna, ela tende a progredir juntamente com outros fatores, né? É importante falar, ressaltar que não é só o HPV, que ele é o fator principal de risco, né? Mas existem outros fatores que estão em conjunto, né? Então, tabagismo, uso de contraceptivo oral, né, multiplicidade de parceiros, né, existem esses fatores que podem, né, com essa confluência vai levar ao desenvolvimento do câncer. Né. E a questão é que se a mulher ela já está com a lesão, por exemplo, de alto grau, grau 3, ou câncer propriamente dito, então ela vai ter uma sintomatologia. O médico ele vai ver os sinais clínicos, né, ali também pode ter sangramento, né, se já chegou num grau mais alto, no câncer propriamente dito, ela pode ter dor na relação sexual, né, então tem esses sinais e infelizmente muitas mulheres só procuram o médico quando já tem os sinais, né, esses sintomas. Né, é importante ressaltar que durante esse longo tempo de desenvolvimento das lesões, a mulher não sente nada. Né? Então, se você tem uma lesão de grau 1, grau 2, provavelmente você não vai sentir nada. Então, o teste citológico é muito importante, né? Esse Papa Nicolau, para detectar.
Inclusive, é uma situação preocupante, né? Porque o câncer de colo uterino é o terceiro mais prevalente no Brasil entre as mulheres. Mesmo tendo esse rastreio, essa forma de detectar nesses estágios iniciais. E falando em relação à prevenção, a gente chega no tópico da vacina. Eu gostaria de saber como é que é feita essa vacinação. Se essa vacinação ela abrange todos os tipos de HPV, como ela é disponibilizada pelo SUS?
Então, a gente tem no SUS, desde 2014, a vacina que se chama de quadrivalente, né? Que tem quatro tipos de HPVs. Né, dois tipos de alto risco, que é o 16 e 18, que eu já falei para vocês, né, que são oncogênicos, e os 6 e 11, que são mais prevalentes na questão de aparecimento de verrugas, né, verrugas benignas. Então, essa é a vacina que a gente tem disponível para os públicos-alvos, meninas e meninos de 9 a 14 anos, né, e aí eles precisam tomar duas doses, né, então, da primeira para a segunda, intervalo de 6 meses. Também foi disponibilizada posteriormente para um grupo de pessoas imunossuprimidas, Eu não falei aqui, mas a imunossupressão, eu acho que eu não falei, é um dos principais fatores de risco, né, para desenvolvimento das lesões e do câncer, né, em si. Então, foi disponibilizado para esse grupo também, tanto homens quanto mulheres, até os 45 anos de idade. Isso pelo SUS, né? Na rede privada você consegue se vacinar também. Agora tem o valor, né? Não é um valor baixo, né?
Verdade. Então, professora, a gente já está caminhando para o fim do episódio. Gostaria de saber se a senhora tem algumas considerações finais para deixar sobre o tema?
Eu acho assim, acho que é importante falar da questão da vacina nova que saiu, né? Na verdade, é nova aqui para o Brasil, né? Que chegou agora, que é a vacina nona valente, né? Então, a gente falou que o SUS tem a quadrivalente, mas temos a nona valente, se não me engano, acho que foi aprovada pelo FDA, né? Internacionalmente, em 2014, né? E agora é que o Brasil está recebendo para a parte privada, né? Então, a vacina que inclui, além dos dois tipos de alto risco, 16 e 18, a gente vai ter mais 5 tipos de alto risco, né? Isso cobre uma maior parte desses tipos de HPVs que são de risco, e mais os dois que provocam verruga, né? Então, são 9 tipos, né, no total da vacina. A gente ainda não tem uma previsão de quando vai ser disponibilizado pelo SUS, que é uma vacina também muito cara. Eu acho que é importante ressaltar que essas vacinas são obtidas por engenharia genética, né? Então, são leveduras que produzem as proteínas do vírus, né? A base da vacina, da produção da vacina, são as células de levedura, né? Então, a gente tem as proteínas do vírus produzidas por leveduras, né? Então, isso é bem interessante, possibilitou a gente ter essa vacina também, né? E importante também deixar o recado de que mesmo que você se vacine, você tem que continuar fazendo acompanhamento, né, citológico, seja homens ou mulheres, né? Os homens também têm o risco de ter, né, o câncer peniano, câncer anal, retal, né? Então é muito importante o acompanhamento, né? Inclusive está aumentando a incidência, né, desse tipo de câncer nos homens, né, associado ao HPV, né?
É realmente muito importante a gente se atentar a essas questões. E você gostaria de deixar algum contato, algum meio que as pessoas possam te encontrar?
Então, a gente tem o IST, que é o Informando Sem Tabu, onde a gente aborda essas questões de infecções sexualmente transmissíveis, educação sexual, educação saúde reprodutiva do homem e da mulher, né? E a gente divulga várias informações pelo Instagram, a gente faz ações em escola, e inclusive sobre o HPV, né? Então a gente tem algumas postagens lá, que aí quem quiser acessar é IST_projeto, tá, no Instagram, e aí segue lá, gente, que temos muitas informações legais sobre as ISTs, né, incluindo o HPV.
Tá certo, sigam lá também então. Gostaria de agradecer em nome de todo o projeto a presença da professora Eliana aqui por ter disponibilizado seu tempo, sua experiência. Também queria agradecer a vocês, ouvintes, que nos acompanharam. E se vocês gostaram desse conteúdo, peço que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram e Facebook, @cafecomsaudeupe. Deixe seu like, comentário, sugestões. E que compartilhe também com amigos que possam se interessar para ficar por dentro dos temas que nós abordamos aqui. Então é isso, até o próximo Café com a Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Até mais.
Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.